Reis da Resenha. É.
Boa noite, amigos do Reis da Resenha. Hoje é a data aqui do lançamento do Flávio Prado. Então devemos ter alguns convidados chegando aqui para a resenha com a gente. Tô eu e Marco Aurélio Cunha.
Valeu,
seja muito
bem-vindo. Obrigado.
Mais uma vez, né? Já tivemos resenha, já é convidado do programa algumas vezes no Bate Pronto, lá no Canelada. E Marco, você é um cara que sabe muito de São Paulo. São Paulo, foram quantos anos de São Paulo?
Ah, uns 20.
20 anos de São Paulo. Aí que eu te pergunto, você fez parte daquela super geração do São Paulo, né? Que foi tricampeão brasileiro.
Sim.
Chegou a ser campeão mundial,
claro,
também.
Claro, no banco.
Pelo São Paulo, campeão da Libertadores. Como é que viu o São Paulo atual? Né? Que é um São Paulo que muita gente fala, é um São Paulo em crise financeira. É um São Paulo que precisa virar SAF. Outros dizem, não, a SAF não é a única solução para o problema. Só que a gente vê um São Paulo há muitos anos sem conquistar título de expressão. Sem, na verdade, disputar esses grandes títulos de expressão. Disputou a Sul-Americana, mas a Sul-Americana, eu costumo dizer, é a Série B da Libertadores.
Eu fui o primeiro a dizer isso e quase me mataram quando eu
Sério?
Falei isso. Claro que é. Mas veja, é o que temos. Então, todo campeonato é importante para mim. Disputar, vamos lá. Ontem a Espanha ganhou a Copa das Nações. Copa das Nações é o terceiro estágio. Lá tem a Copa, a Eurocopa, a Copa do Mundo e tal. Aí ganhou, é importante? É importante. Mas é extraordinário? Não, não é extraordinário. É uma coisa que você vai competir, quer ganhar, todo mundo vai ficar contente, mas não é a melhor coisa a ser ganha, né? A Copa Sul-Americana também, eu fui campeão da Copa Sul-Americana, Comebol à época, né? Com o Santos, nós fomos campeões com São Paulo em 2012, eu não estava mais lá, mas, claro, como conselheiro, tentando sempre colaborar. Mas é algo que a gente precisa ter algo melhor do que isso, né? Mas o São Paulo é a estagnação política do São Paulo. É a perduração de grupos que se formam, que formam maioria. Ninguém entra, ninguém sai. E fica, claro, entra. Porque o tropismo do poder faz com que pessoas que eram combatentes de uma linha política acabem se associando. E isso causando um continuismo absoluto do São Paulo, onde as coisas não mudam. A gente tenta mudar, tenta criar alguma resistência a esse tipo de posicionamento, mas acaba sendo minoria e o São Paulo continua aí dessa forma menor, com um conselho que não abre as suas ideias e, infelizmente, para ficar na corte, todos aceitam os seus pequenos cargos.
Então, o problema do São Paulo, para você, é a política.
Claro que é a política.
A política é um câncer no São Paulo.
Não, não é um câncer. Nenhuma política é um câncer. A política, ela é boa ou má. E a atual política, a política é importante. Você tem que fazer política na sua vida, no país, em qualquer setor da sociedade. Mas essa política tem que ser produtiva e não ser uma política voltada para os mesmos, para si mesmo. A política tem que ser para o bem do clube e não para o bem de quem está fazendo política.
Isso é um problema, né, que você vê em dois clubes que passam dificuldade, São Paulo e Corinthians.
Todos
Nos
passaram.
Dois clubes, não, sim, mas esse problema de ter o mesmo grupo na política há anos.
Sim.
Que não tem uma mudança, não tem uma posição forte para tirar um grupo.
E para quem muitas vezes fala, para não ser incoerente, Marco, você fez parte dessa política? Eu fiz algum tempo atrás. São poucas pessoas. É um grupo de 200 e poucos conselheiros. São Paulo é um dos clubes mais pouco democráticos que existem. Eu achava que isso era bom, porque preservava, com gente de alto nível, a instituição. Boas pessoas praticando bem leva o clube a crescer, como foi. A história vencedora de São Paulo vem desse sistema político. Mas que com a perda de grandes personagens que faleceram, grandes presidentes antigos, foi ficando menor. E as pessoas que chegam não têm, talvez, o gabarito das que fundaram o São Paulo, que desenvolveram o São Paulo. E tudo muda. E aí os interesses aumentam. A personalidade dessas pessoas é menor. Então perdura um grupo que vai se fortalecendo ali em torno de um número que é maioria. E aí fica uma política que não há espaço para o debate. Se você não participar daquilo, você é penalizado. Não, eu não tenho medo de ninguém. Mas os pequenos ali, que são conselheiros novos e tal, ficam cedendo a isso.
E a gente viu, né, o Marco, no momento que o São Paulo estava numa grande dificuldade, em vez de se preocupar em resolver o problema do São Paulo, veio aquele estatuto para manter as pessoas no poder. Tentaram uma vez, não conseguiram.
Exatamente.
Tentaram a segunda, conseguiram. E o torcedor, com razão, ele fica puto, ele fica brabo.
Então, houve uma, havia uma possibilidade de mudança estatutária para prorrogar o mandato dos atuais conselheiros sem eleição. Mais 3 anos sem eleição, você imagina. E aí havia 24 itens, se eu não estou errado, só passaram 10 que foram para a Assembleia Geral e foram negados. Aí vem uma nova mudança só para a reeleição do presidente. Para quê? Para não haver divisões internas, né? E aí é isso que nós estamos vendo. Vai, provavelmente vai haver a eleição do presidente novamente, as coisas continuam iguais. Fala-se em diminuição da dívida, que obviamente não é um fato numérico, mas não é concreto, porque se não fosse o dinheiro que chegou do Antony e do Casemiro, obviamente esse balanço seria negativo. As receitas têm que ser ordinárias, as extraordinárias elas entram no balanço, mas elas não são viáveis. E agora fica todo mundo sonhando com a Liga para receber a herança do avô que morreu, para continuar gastando. Essa é a verdade.
Agora, você falou que saiu, que diminuiu um pouco a dívida por causa das vendas do Antony e do Casemiro, que realmente entra um dinheiro pro São Paulo como clube formador.
E é do São Paulo, nada,
sim,
nada contra.
Mas já é um passo, né, Marco? Porque eles pegaram esse dinheiro para diminuir a dívida e não para fazer contratações absurdas. Não, porque a gente fala isso, às vezes tem que se conscientizar.
Claro.
Para melhorar o clube, chega uma hora que você tem que falar pro torcedor, ó, a gente não vai brigar por título, a gente precisa reequilibrar. Que eu acho que é um pouco o que o São Paulo está fazendo agora. O elenco não tem cada vez menos grandes nomes.
É, eu acho que tem que se contratar bem, né? Quando você contrata jogadores que dão grande despesa, seja, porque assim, não é que não pagou o passe do jogador, até porque não tem. É, mas você faz um contrato longo com um jogador como o Nicão, outros jogadores, você fica refém daquele contrato. Aquilo é dinheiro que você já deixou de guardar. E o jogador não dá certo, é prejuízo absoluto. Ninguém acerta sempre, eu trabalhei nisso e sei como é difícil acertar um elenco. Então, é evitar os gastos e jogadores altos com jogadores pouco expressivos. E criar alguma fórmula de poder trazer jogadores jovens que venham a trazer dividendos para o clube. Então, se não gastar, já está muito bom. Agora, houve novamente pedido de empréstimo. Novamente empréstimos de curto prazo. Então são situações econômicas e você ficar ali no fio da navalha para bater dívida e ter time competitivo. Não é fácil. Sou solidário à dificuldade. Mas não me diga que está tudo resolvido, porque não está.
Você tem 20 anos de São Paulo.
Tenho muito mais, porque, queira ou não, 20 anos internamente.
Como
fora
dirigente.
É, fora, médico, dirigente, fora os que eu deixei de ser dirigente, fui para a CBF, 5 anos, mas continuei participando do Conselho de São
então,
Paulo.
Então deve ter uns 30 anos de São Paulo.
Ou mais.
Qual é o grande erro do São Paulo? Por que aquele São Paulo multicampeão, campeão da Libertadores, campeão mundial, tricampeão brasileiro de forma consecutiva, passou a ser um São Paulo que não disputa títulos, um São Paulo que nunca chega como favorito, um São Paulo que a torcida lota estádio, mas não vê sendo campeão? O que você acha que aconteceu no São Paulo, ou com os rivais do São Paulo, para que o São Paulo não dispute mais os títulos como favorito, como aconteceu há alguns anos, vai, 15, 20 anos?
Olha bem, o São Paulo tem adversários que também se fortalecem, que também fizeram planos de desenvolvimento, que também souberam fazer o seu papel. E tem a vez dos outros também. Os outros também são grandes. Os outros também cresceram. Corinthians construiu o seu estádio. Construíram para o Corinthians o estádio do Corinthians. O Palmeiras fez o seu estádio. A W Torre fez o estádio do Palmeiras. Vai receber daqui a alguns anos. Isso tudo é fortalecimento, infraestrutura. Então a concorrência fica mais difícil quando os outros se fortalecem. E você deu brecha para isso acontecer. Você ficou na sua soberba, o soberano é horrível, e você começa a achar que tudo que faz dá certo. A concorrência vem, copia, melhora e tal, e as coisas ficam mais difíceis. E outro problema é, evidentemente, a divisão de múltiplos cargos para diretoria e conselho, gente que não é da área, trabalhando numa área que é extremamente vulnerável. e o clube fica à mercê das barganhas políticas que se faz para ganhar uma eleição.
Você falou uma declaração agora forte. São Paulo foi soberbo. O soberano é algo horrível. Você acha que esse negócio de soberano que o São Paulo... Qual foi o dirigente que começou a falar? Foi o Leco?
Não, foi antes. Foi a própria diretoria de marketing da época. Eu acho que...
Esse soberano para você atrapalhou o São Paulo, esse negócio de soberano.
Eu sempre digo que tudo que é demais, você passa a se enxergar menos. Então, naquela época, é bonito quando você... Ganhar é delicioso, você contar vantagem. Eu, em 2020, falei, o maior adversário do Flamengo, após o ano de 19, extraordinário. O maior adversário do Flamengo será a vaidade. Tá aí. 3 anos depois, fica muito claro que a vaidade corrói, né? Isso pode acontecer com o Palmeiras em breve. Então são ciclos de presunção.
Então essa vaidade derrubou um pouco o São Paulo.
Derruba todos, inclusive o São Paulo. Porque você passa a comemorar todo dia o que já ganhou. E você tem que todo dia trabalhar pelo que vai ganhar e não pelo que já ganhou.
E aí esse negócio de soberano pra você foi soberbo.
Foi soberbo. Eu achei muito legal na época o vídeo e tal.
Marketing.
Isso é importante. Agora você não pode acreditar nisso. Você não pode acreditar que tudo vai dar certo sempre, que você é maior que todo mundo, que você é o melhor que tem. Você tem que enxergar os caminhos que os outros estão vendo em você, que querem ocupar o seu espaço, que querem tirar de você as vitórias, o mérito. E é muito correto e legítimo que os outros tentem ganhar de você. Para isso é o futebol. E cada um tem seu ciclo. São Paulo entrou num círculo ruim e não acreditou que poderia entrar. Esse é o ponto.
Muito se fala, Marco, dessa situação de SAF. Ah, como que o São Paulo pode melhorar? Talvez com SAF. Só que eu costumo dizer que SAF não é sinônimo de vitória.
Claro.
Porque uma coisa é você se tornar SAF quando você é um brinquedinho de um bilionário. Como acontece com o Newcastle agora, que é o príncipe da Arábia. Como acontece com o PSG, que é o emir do Catar. Como acontece com o City, que é a família real de Abu Dhabi, lá dos Emirados Árabes. Agora, também tem o outro lado. Por quê? Porque eles vão injetar dinheiro para ganhar. Porque eles são vaidosos. Eles querem ganhar, eles querem ter as maiores estrelas. Agora, tem o outro lado. Também tem a SAF que quer investir para ganhar dinheiro. Não para ser campeão. Eu quero ter um clube para eu fazer negócio, para eu vender jogador. Então, isso tem que tomar muito cuidado. A pergunta que eu te faço, a solução para você, para esse São Paulo, é se tornar SAF ou tem como o São Paulo deixar de viver a crise que ele já vive há alguns anos?
Olha, a SAF é o último recurso de um clube endividado. Porque se você tem um grande negócio, vamos lá, você tem a Jovem Pan, vai muito bem. Eu não preciso de investimento. Preciso do meu, eu posso investir na própria Jovem Pan. Eu não preciso ficar acuado e vir, então, uma grande rede comprar para ser a SAF do que eu não consegui realizar. Então, no fundo, a SAF é boa para clubes que não têm muita expressão. Eu cheguei no meu limite, eu não tenho mais como investir, eu posso pagar. Eu já ouvi isso de vários presidentes de clube, de times da Série B. Nós chegamos no nosso limite de sustentação.
Não tem como...
Para a gente dar um passo maior, só uma SAF. Ou seja, para eu ser grande e competir em alto nível, eu preciso de investimento. Como qualquer empresa. O cara monta uma empresa, dá um negócio fantástico. Para ele dar o passo à frente, tem que ter injeção de grana. Injeção de grana de quem? De um parceiro de fora, de um grande milionário. Ó, eu vou investir em você. Isso é o mundo corporativo. E aí o negócio cresce. Agora, caso contrário, você tem um grande negócio, que é o São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras, o Flamengo, que tem autossuficiência, você não precisa de SAF. A menos que o buraco seja tão grande, você fala, desisto, entrega os pontos e passa para alguém que tem dinheiro.
Para o São Paulo hoje, você acha a SAF ideal ou não?
A SAF do São Paulo é o torcedor de São Paulo. Tá na cara. 40 mil, 50 mil pessoas por jogo.
Segunda maior média de público do brasileiro então, até agora.
Então nós temos aí um ativo financeiro fantástico. É trabalhar melhor a torcida, é trabalhar melhor o ingresso, que para comprar é um desastre, ninguém suporta. Eu ouço todo dia reclamações do sistema de venda de ingresso de São Paulo. É você dar ao sócio-torcedor um padrão melhor. Enfim, são trocas que você, tendo um grande público, você pode perfeitamente fazer algo com ele e por ele. E ao mesmo tempo arrecadar. E gestão sóbria, gestão correta, gestão equilibrada. boas percepções do mercado.
Mas aí que tá, vai ter uma gestão equilibrada? Porque é aquilo.
Só quem pode responder é quem tá lá.
É, porque
eu tô fora.
Muito delicado. Do jeito que a gente tá vendo as coisas acontecerem, não parece. Porque, ó, vamos lá. Palmeiras, Paulo Nobre. Chegou, vou botar meu dinheiro, vou recuperar depois. Eu vou botar do meu bolso. Porque muito se fala na Leila, quem arrumou o Palmeiras foi o Paulo Nobre.
Claro que foi.
Ele arrumou. O Flamengo mesmo, muito se fala no Landinho, a diretoria vitoriosa, mas quem arrumou? O Bandeira de Melo.
Sim.
Que foram pessoas que falaram, ó, vamos abrir mão, não vamos ter essa vaidade de título. Vamos deixar claro pro torcedor, a gente precisa equilibrar. Você acha que o São Paulo vai ter essa mentalidade de falar pro torcedor, ó, vamos com a gente vai ficar aí uns 3, 4 anos se equilibrando? Porque só assim, Marco, ou com o SAF.
Mas não, eu acho que dá para você fazer as duas coisas. Dá para você fazer o equilíbrio financeiro e ter criatividade, pessoas do ramo do futebol, busca de jogadores. Porque não adianta você querer achar que o São Paulo vai dar certo recriando o Pato. Eu adoro o Pato, o Pato é um menino fantástico. Deus ajude que ele ajude bastante o São Paulo, que ele esteja feliz e dê certo. Mas o critério não está bom, né? Não vai ser ele que vai, o contrato até o fim do ano para depois ver se ele... Pô, não é uma estratégia que você diga, eu tô garantindo o futuro do São Paulo.
O
não?
Pato foi um bom negócio para você?
Não posso julgar se é bom ou mau negócio. Eu digo que colocá-lo como uma expectativa boa é pouco pro São Paulo. Porque a gente precisa de algo mais consistente. Cada vez que você traz um jogador de curto prazo, veterano, nada contra o Pato, pelo amor de Deus. Tô dizendo o sistema, o método. Daniel Alves foi assim. Só aqueles realmente têm uma história no São Paulo muito grande, como foi, por exemplo, o Hernanes, que vem conhecendo o clube, que quer algo mais. Você tem alguma expectativa, mas tudo de curto prazo. Você não cria time em curto prazo. Você tem que ter jogadores jovens, jogadores que você vá buscar em outros mercados, para criar um time bom que não custe tão caro. E nessa história de pegar um ex-ídolo, outro, não adianta, não é futuro.
Ô Marco, mas é isso que eu falo, né? Porque às vezes você vê, você mesmo tá falando e tá tomando cuidado, não tenho nada contra o Pato. E tem isso, hoje as pessoas não aceitam crítica. Eu mesmo falei, eu acho que o Pato foi um grande jogador, não é mais. Se ele fosse ainda, ele não ia ter ficado tanto tempo parado, sem jogar tanto no Orlando City. Ele foi um bom jogador e é o que eu falo, é um risco pro São Paulo. Não. Aí você fala, ah, mas o Pato tem qualidade. Calma, ele tinha uma grande qualidade. Hoje tem que ver se ele acompanha o ritmo, porque ele tá muito tempo parado.
Ouça bem, não é o fato, não é risco. Eu acho que o custo pode ser baixo, eu acho que o futebol merece algum risco. Eu te pergunto o seguinte, e depois? Qual é o futuro? Quer dizer, é um tiro muito curto para você falar que está resolvendo o problema do São Paulo. É só isso, entendeu? É como você contratar um goleiro. Não, o Fábio está sendo bom pro Fluminense, um baita goleiro. Tem 42 anos.
Já o Marcelo foi caro e já se lesionou.
Já se lesionou. Então eu te pergunto, qual é o futuro do goleiro do Fluminense à frente? Quem será esse goleiro? Então deve estar criando alguém para poder ocupar o lugar do Fábio. Então a gente tem que ter um time que tenha expectativa de 2-3 anos. Jovem. Time que vem do sub-17, do sub-20, jogadores de outras equipes menores que você contrata com expectativa de crescimento. É assim que eu vejo você recuperar um clube. Não é trazendo o ex-jogador, trazendo o jogador que já rodou muito, que vai resolver o problema a curto prazo. Ah, vamos trazer, tá jogando bem lá. Sei lá, no Sport, o centroavante que tá lá.
No Sport tava o Wagner Love.
Wagner Love, vamos trazer o Wagner Love. Cara, esse é o futuro. O Wagner Love é excelente, tá lá no Sport bem. Esse é o futuro? Esse é o planejamento do clube? Não pode ser. Tem que ser por outra via. É isso.
E ó, tem muita gente perguntando onde é que tá o Vampeta. O Vampeta tá com diarreia aguda, tá? Não sai do banheiro. Mentira, o Vampeta tá num evento lá em Amazonas, tá fazendo um evento, e aqui atrás a galera que tá escutando o barulho é o lançamento do livro do Flávio Prado, tá? Que tá tendo aqui na Debrecia Churrascaria. Agradecer sempre a Debrecia Churrascaria, melhor churrascaria de São Paulo, a gente faz aqui nossas resenhas na Debrecia. Agora, Marquinho, essa situação que você falou, né? Ah, quem tem torcida, a torcida do São Paulo é a SAF do São Paulo. Eu escutei do Marcelo Paes, que é o dirigente de clube que eu mais respeito hoje em dia. O que esse cara fez com o Fortaleza é impressionante. Ele tirou da Série C para virar uma potência do futebol nordestino e brasileiro. Tá sempre brigando no topo, foi para Libertadores. É a pergunta que eu te faço. Ele me disse, ele falou: Thiago, quem tem torcida consegue ganhar dinheiro. Quem tem torcida consegue recuperar um clube.
É isso.
E ele realmente recuperou. Mas agora, tem que ser uma diretoria correta, que bote na cabeça do torcedor que vai ficar um tempo sem ganhar e que equilibre o caixa. Eu não vejo tanto isso no São Paulo. Pode estar começando agora, que realmente eles venderam muitos jogadores caros. Nicão foi embora. Patrick
não,
foi embora.
Ainda pertence ao clube, se eu não estou errado. É só o empréstimo.
É, mas então eles não estão pagando salário.
Pô,
então,
mas isso aí, mas não
tão... Já estão se livrando de um custo.
Mas
né?
Peraí, você criou o custo e daí bate palma porque se livrou do custo. Isso é um debate que eu tenho há muito tempo, inclusive lá dentro de São Paulo. Aí você contrata um cara por, sei lá, 10 milhões.
Foi caro, Nicão.
Não,
foi
10
caro.
Milhões. Aí não deu certo. Aí você empresta ele para outro lugar e continua pagando 5 milhões dos 10. Aí você bate palma pra você mesmo e fala, me livrei de 5. Isso é lógica?
Não.
Pô, então.
Mas já mostra uma preocupação de
não. A preocupação é não gastar os 10.
É o que eu falei.
A preocupação não é tirar 5, é não gastar os 10. Esse é o problema, é não gastar mal o dinheiro. Mesmo que seja. Vamos lá, investir.
Bruno, quanto que o Nicão custou pro São Paulo? Ó, uns 15 milhões de reais.
Então, vamos, esse é o ponto. Não gastar errado. Ah, mas não, é muito claro que ele não era a expectativa de sucesso que o São Paulo colocou. Entendeu? Então, é mais. Eu prefiro perder dinheiro com um jogador jovem de 21, 22, que tem um grande potencial, que eu vou gastar 2 nele. Se eu perder, eu perco 2. Mas ele tem 22 anos, eu ainda posso recolocar no mercado, do que pegar um jogador de 30 que não deu certo, contrato de 4 anos, e vou fazer o que com isso? Então a responsabilidade de acertar a finança é não errar nessa diretriz. Nicão é só um exemplo, pode ser outro e outro. É você não errar no excesso de gasto em coisas que você está vendo que o risco é muito grande.
Ó. Tem essa situação, muito São Paulino até me agradece quando eu reajo ao Flávio Prado que está lançando o livro. Que ele falou, já o Red Bull vai ser maior que o São Paulo. E eu falo, você só pode estar de sacanagem. Nunca o Red Bull vai ser maior que o São Paulo. E repito isso. Agora, você falou, o São
Nem
Paulo...
Nem o Red Bull Leipzig da Áustria
não vai.
Vai ser.
É
Nem...
claro que não vai. É o que eu falo, o Red Bull nunca vai ganhar 3 Libertadores. O Red Bull nunca vai ganhar 3 Mundiais. O Red Bull nunca vai ter uma grande torcida como a do São Paulo. Então ele nunca vai ser maior que o São Paulo.
Ou pelo menos não estaremos vivos.
Agora, você que é um cara apaixonado pelo São Paulo, e eu sei que é, você deu uma declaração que eu prestei atenção. Você falou, o São Paulo tá menor. Preocupa ver um gigante como o São Paulo num momento onde um cara que viveu o São Paulo a vida inteira, que é apaixonado pelo São Paulo, fala que o São Paulo tá menor? É preocupante isso?
É claro que é. Outro dia eu tava fazendo uma análise minha de raciocínio, né? Eu era garoto e eu tinha um tio Domingos do Rio de Janeiro, tio que eu sou apaixonado por ele, embora já tenha partido, que ele era botafoguense absoluto. O Botafogo que ele falava e declinava de Cal Moreira, Zé Carlos, Leônidas, Valtencir, Carlos Roberto e Gerson, Rogério, Jairzinho, Roberto, Paulo César. Ele falava isso no meu ouvido todo dia. Esse Botafogo era gigante. Era o Botafogo e o Santos de 62, 60, 62, 65. Era gigante o Botafogo. De repente o Botafogo secou, diminuiu.
Foi se apequenando.
Foi se apequenando. Apequenar é uma palavra ruim pelo tamanho da história do clube. Eu acho que eles nunca vão se apequenar. Eles vão diminuir. É um pouco diferente. Diminuir a intensidade, diminuir a relevância, diminuir o status. Enfim, diminuir o poder. Né? Não é apequenar, diminuir o poder. Para ser muito justo nas palavras, meu português é criterioso. E isso pode acontecer. Por um momento, o Palmeiras passou uma fase terrível, que diminuiu. Mas a força da torcida, a capacidade de recriação, voltou a ser o Palmeiras.
Não só a força da torcida.
Sim.
O Paulo Nobre, um dirigente dedicado a equilibrar as coisas.
Torcida ajuda muito, às vezes atrapalha um pouco, porque você quer cometer algumas coisas que é para melhorar, para estabilizar, para diminuir os custos, e o torcedor às vezes não entende. Mas teve a mão forte lá do Paulo Nobre. O Botafogo vem agora com essa nova proposta da SAF. Enfim, pode ser que dê muito certo. Então, em algum momento, essas coisas são alguns ciclos que são o Vasco, vamos falar do Vasco, né? O Grêmio passou problemas terríveis, fez uma nova arena, agora está com problema na arena também. Mas o Grêmio teve uma fase menor e depois voltou, foi campeão do mundo, voltou a ser o Grêmio. Flamengo passou por isso.
Flamengo, demais.
Então, o que eu falo que o time vai, é preocupante, é. Mas o São Paulo tem gordura e tem estrutura para se reorganizar e voltar aos tempos antigos.
Hoje ele diminuiu o poder, como você
diminuiu
falou.
Diminuiu o poder. Porque quando você deve, você diminui o poder. Você não tem coragem de investir, você, a conta bate nas suas costas, você tem que pedir empréstimo bancário. E isso não é algo bom. Não é algo bom.
Agora, Marco, essa situação agora, parece que o São Paulo está querendo o Savarino. Pagar 14 milhões de reais no Savarino já é um erro de novo, né?
Eu não sei, eu não vou julgar.
Mas é um jogador que ele vai ser razoavelmente caro.
Ele é venezuelano, ele
sim,
não tá no...
Uma vez e pra não ser também esse cara, é o que eu falo.
É, então, pois é, eu acho que tem que cortar custo da estrutura, diminuir algumas coisas que São Paulo tem supérfluas. É, e aí sim, buscar jogadores, eu acho que tem que buscar jogador que você forma, acaba de formar. São Paulo fez assim com muitos jogadores, os tempos são outros, as coisas mudam, mas é, eu tenho um pouco de medo dessas contratações mais caras. Mas se houver fórmula financeira para fazer isso, paciência, vamos ver se dá certo.
O que você acha da gestão do Casares?
Eu acho uma gestão mais midiática do que, obviamente, efetiva, né?
Ele é um cara da mídia, né? Ele já foi da imprensa.
Ele é
já
do
foi
marketing. Da... O marketing é alguma coisa que vende sempre algo a mais do que vale, né? Então, é a essência dele e tal. Eu torço para dar certo. Eu não tenho animosidade com ele. Eu tenho... Discuto metodologia. Eu acho que a forma política do São Paulo é um desastre para o São Paulo.
A dele também.
A dele é o São Paulo atual. A dele é um desastre para o São Paulo, porque ele distribui o poder para poder ser presidente. E isso é sempre ruim para a instituição. Não é um poder constituído por absoluta firmeza de ser e ter conquistas anteriores e tal. É um poder político. Merece todo os cumprimentos por ter conseguido isso. Mas é um risco muito grande para a instituição.
Você acha que ele distribui cargos para ter apoio? É isso dentro
claro,
do clube?
Isso é claro. Isso até o Lula faz isso.
Sim. Né?
Então, é uma metodologia. Mas, em geral, é pior do que você confiar nas pessoas que são as melhores.
E sobre o trabalho dele por enquanto? Trabalho como presidente?
São 3 anos, né? Mais um ano. O São Paulo ganhou um paulista. E tá na Sul-Americana, não tá na Libertadores. Eu acho que, do ponto de vista de futebol, é ruim.
A gestão do Casares, por enquanto, você acha
no
ruim?
No futebol, é ruim.
E provavelmente vai continuar, né? De acordo com o estatuto agora.
Não, ele
estatuto...
pode vencer a eleição, deve vencer a eleição. Pode ser que não, ainda até o fim do ano tem muita coisa para acontecer. Mas a gestão do futebol, para mim, é ruim. É a minha opinião.
O torcedor do São Paulo... Tem motivo para ficar brabo com esse clube? Por quê? Porque o torcedor do São Paulo, eu costumo falar, tá lotando o Morumbi constantemente já há um bom tempo. Torcedor do São Paulo, muita gente achou, quando a coisa ficar ruim, não vai lotar o Morumbi, estádio não vai encher. Gente, o São Paulo é o segundo na média de públicos do Brasileirão. Só tá atrás do Flamengo. A gente deu essa notícia hoje no Bate-Pronto. É Flamengo, São Paulo, Corinthians e Palmeiras, a ordem. E o quinto é o Fortaleza. O torcedor tem motivo para ficar bravo, Marco, de ter essa lealdade hoje em dia. E o São Paulo, se você for ver de uma nova geração, o garoto que tem 18 anos, ele só viu a Sul-Americana. Ele não viu o Paulista, vai.
Eu acho que porra, não é bravo. Tamanho do São Paulo. A palavra bravo é um pouco perigosa. Eu acho que ele pode se sentir frustrado. Eu vejo, a nova geração me cobra. Oh, você tem que ajudar, você tem que fazer alguma coisa. Você não vai voltar lá no São Paulo? Eu falo, eu gostaria de voltar, mas eu não consigo. É diferente, né? Eu não sou aceito, eu não sou bem recebido.
Ah, você não é aceito por essa atual gestão?
Não, claro que não. Se fosse, obviamente, eu teria algum tipo de colaboração. Não,
não, vai ver, você cansou da política de clube e saiu.
Não,
eu não sabia
não,
que tinha um...
Não, não, eu não sou aceito. Eu sou... Cordialmente, sim, mas na essência, não. Claro que não.
Por quê?
Porque eu luto contra as coisas que eles aprovam. Entendeu? Lutei contra a mudança do estatuto, fui candidato de oposição... A oposição sofre. E ela tem que ser muito resiliente para ela persistir, mostrar os fatos, os erros, as coisas que poderiam ser melhores. Em geral, quem mostra fatos negativos é colocado num plano de distância. Mas é normal e eu não tenho nenhum problema com isso.
Mas você gostaria de fazer parte, mesmo não. com essa gestão?
Não, não.
Se eles pudessem, ó, Marco, a gente quer trazer você pelo conhecimento
pra
que você
tem. Para eu ser assessor do assessor, jamais. Porque o que mais sobra é assessor. Meu assessor de comunicação, assessor de finanças, assessor de estrutura. Ah, ser assessor dos ingressos, da relação com a... Passei disso já, né?
Você quer ter influência realmente, poder fazer o que você acredita dentro do seu corpo.
Lógico, mas para isso as outras pessoas estão lá, companheiras, na minha frente e não largam do negócio.
Não larga o osso?
Não tem, agora é osso, antes não era, antes tá uma picanha, né?
Se eu pudesse te falar aqui agora, Marcos, se eu te desse agora o cargo de presidente do São Paulo, você aceitaria, sabendo da pressão que ia ser? E outra, qual seria a sua primeira sua primeira decisão? Seu primeiro feito?
Nunca tive medo de nada. Fui tudo já, um monte de coisa já fui. Fui médico de penitenciária. 10 anos fui médico da penitenciária, o único que entrava lá dentro para cuidar dos presos. E fui muito bem recebido e muito bem tratado. E tratei todo mundo muito bem, saí de lá bastante satisfeito com o que eu fiz. Então, não tenho medo de nada. Agora, é muito difícil você falar o que você faria, porque você tem que conhecer a realidade do clube, financeira, compromisso. Agora, eu enxugaria a máquina, a primeira coisa que eu faria...
Parar de gastar.
Primeira coisa que eu faria... Ah, não gasto. Gasta sim. Gasta com os companheiros.
Ah, e você aceitaria o desafio?
Não é aceitar. São Paulo é uma missão. Ninguém nega uma missão dessa. São Paulo não é eu aceito ou eu nego. Eu jamais negaria o São Paulo. Agora, tem circunstâncias. Eu não aceitaria ser presidente de São Paulo esquartejado pela política. Eu prefiro ficar em casa. Esquartejado pela política, eu não aceito.
A situação do Rogério. Você achou certa a forma como o Rogério saiu de São Paulo?
Eu acho trocar treinador é questão de momento, é de vestiário, de assistir treino, de ver a relação do treinador com o jogador, ver o resultado. É muito fácil, nós de fora, eu conheço as coisas por dentro lá, mas é muito fácil vocês da imprensa decidir destino de treinador sem ter visto um treino, sem ter acompanhado uma viagem, sem ter visto o diálogo do treinador com os jogadores. É muito simples decidir assim. Eu não tenho essa ousadia. Eu acho que o Rogério só saiu errado numa circunstância. Sozinho, sem uma entrevista ao lado dele, sem o respeito que o maior ídolo recente de São Paulo deveria merecer. Tirar o Rogério ou tirar qualquer outro treinador é uma decisão da diretoria, da análise de resultados e tal. Teve um ano e pouco para trabalhar, acho. Mas eu não vi ninguém do lado dele, não vi o Muricy, não vi o presidente, não vi o diretor de futebol. Eu só vi uma imagem dele sair do CT sozinho, o carro dele. Eu jamais faria isso, mesmo demitindo alguém.
Você acha que faltou respeito do São Paulo na demissão
faltou
do Rogério?
Faltou consideração. Respeito é uma palavra mais pesada. Não houve desrespeito, faltou consideração. Consideração que eu digo é o seguinte: olha, nós estamos tirando o Rogério está deixando o São Paulo, por uma análise de resultados, entendemos que para o clube é melhor, mas Rogério, você é o nosso ídolo, você vai continuar sendo, a porta está aberta. Tá... Não, ele saiu sorrateiramente do São Paulo. Quando trouxeram na condição de ídolo máximo, escudo de diretoria, ídolo da torcida, na hora de ir embora, nenhum tapinha nas costas. Isso eu acho que é errado.
E você conhece bem o Rogério, você acha que ele ficou chateado?
Absolutamente chateado. Claro que ficou. É como fazer e não por que fez. Como eu faço? Como é que eu chego para você e falo, olha, amanhã você não vai mais fazer o programa, fizemos uma análise de resultado, o Ibope caiu, você brigou com esse, brigou com aquele e tal. Então, infelizmente, vou agradecer publicamente o seu trabalho e tal, mas você vai deixar vago o teu lugar para o outro ocupar. Bom, lealmente, honestamente, olho no olho, olho pro torcedor. Eu acho que faltou isso. Eu faria isso.
Mas você sabe que ele ficou chateado ou você acredita que ele tenha ficado?
Não, eu acredito que ele tenha chateado. Ele só lamentou que não pôde fazer o que ele queria. Foi só isso. Ele
falou. Olha aí, ó. Chegou aqui Flávio Prado.
Flávio,
que tá lançando
parabéns
seu
pelo livro.
Aqui, Imagem da Nuvem. Agora, Flavinho, eu queria te perguntar o seguinte. A gente tá falando sobre a saída do Rogério Ceni do São Paulo. E ele conhece o Rogério e ele acha que faltou consideração. Você gostaria de fazer alguma pergunta sobre a saída do Rogério Ceni?
Só para entender, consideração pessoal, a forma, não...
A forma como ele saiu, não por ter demitido.
Não por ter demitido, ele saiu, ninguém falou com ele, foi embora, só
ele
isso.
Falou que o Muricy não falou nada, o presidente não falou nada, ninguém falou nada, foi uma nota oficial e o Rogério foi embora.
É complicado, né, porque é um ídolo, é um cara enorme no São Paulo, né?
Eu diria... o maior da história do São Paulo.
É, ele é enorme, ele é um cara que... E aí, o que eu me assino agora de... Mensagem da torcida e tal. Dane-se a torcida, pô. A torcida uniformizada, obviamente. Não interessa. O Rogério é muito maior que isso, né? Então foi realmente esquisito. Eu não, também não achei legal. Né? Embora o Dorival Júnior seja um cara maravilhoso. Tá
não,
tudo
não tem
bem,
nada a ver.
Nada a ver com o Dorival.
Com o outro,
claro, claro.
Não tem nada
a ver. Não,
você
até falou da
ele discordou, da, ele discordou da maneira, forma como, né? Ele foi demitido.
Poderia
que é o que
ser.
Ele questiona dessa direção, né?
Poderia ser de uma maneira melhor. Mas...
mais elegante. Olha quem tá aí.
Agora chegou o cara.
Olha aí, ó. Emerson Leão.
É verdade. É
senta
verdade.
Aqui, senta aqui.
Sonhei com você a noite passada. Senta. Ia aqui, te ligar. É verdade.
E aí, Leão? Tudo bom?
Não, vem aqui.
Senta aí, senta aí.
Você também? Senta aqui. Cara, convidado, só isso.
Eu tô toda hora cascateando lá, pô. Tem que aproveitar o campeão do mundo.
Tem que assinar. Já dei autógrafo pra ele lá.
Já, lógico, lógico. Quem tem que dar autógrafo é você.
É sempre um prazer estar com vocês. Sempre.
Ó, de goleiro sobre goleiro. Quando você chegar aqui, o assunto.
Vamos pôr a nomenclatura certa. Eu nunca fui goleiro. Nós somos especialistas, né?
Agora, falando de outro goleiraço,
sim.
O Marco achou que a demissão do Rogério do São Paulo faltou consideração na forma como ela foi feita. Que saiu uma nota do clube, ninguém falou nada, dirigente não falou, presidente não falou. Você também achou que a forma como o Rogério saiu do São Paulo poderia ter sido de uma forma mais, não respeitosa, mas com mais consideração?
Olha, tudo depende de resultado e não de amizade. Não de capacidade. O resultado não veio, a complicação aumentou.
Pode aproximar mais.
Agora, então, o resultado não veio, a complicação aumentou. Certo? Futebol, infelizmente, o treinador é mais culpado. O que o Rogério não percebeu, que o mito, o ídolo, na hora da derrota, poderia ser demitido também. Ele era amicíssimo, continua sendo amicíssimo do presidente de São Paulo e de todos vocês. Agora, tem capacidade? Tem capacidade. Vamos torcer para que ele volte em outro time e aí consiga descobrir os erros que cometeu para poder prosperar de uma maneira muito intensa. Porque nós, brasileiros, estamos sendo atacados por estrangeiros como treinadores. Está na hora de nós valorizarmos os nossos treinadores, inclusive para a seleção brasileira. Porque nem vieram ainda. Mas eu já estou criticando o seguinte, eu não admito que a seleção brasileira possa ter um técnico estrangeiro. Eu sou totalmente, radicalmente contra, independente da capacidade deles. Eu quero a nossa capacidade. Não estou criticando ninguém porque trabalhei fora do país como treinador também. E conheço todos os grandes treinadores estrangeiros que estão no Brasil e tenho amizade com eles. Mas seleção brasileira é uma coisa muito sagrada. E nós estamos passando vergonha. Está na hora de nós descobrirmos a real possibilidade de que os nossos treinadores sempre foram campeões. E assim, temos que torcer para continuar sendo.
Agora eu vou ter a coragem de falar o que eu falei no programa. Porque eu discordo. Porque foi o que você falou, a gente vinha passando vergonha. Passamos vergonha. Porque para mim, perder para a Croácia do jeito que perdeu é vergonha. O 7-1 foi vergonha. É verdade. E aí, eu falo, será que não passar vergonha hoje, ter um treinador do nível do Ancelotti, não estou falando qualquer estrangeiro, que é um cara que ganhou tudo do jeito que ganhou, eu sou a favor. Por que você é tão contrário por não ser brasileiro? É porque não tem identificação com a seleção?
Não.
Porque ele é mais talentoso.
Não, eu não estou dizendo da capacidade dos estrangeiros, seja onde for. Eu estou dizendo que nós temos dentro do nosso país treinadores com capacidade e não damos moral para eles. Como você falou do Rogério que saiu assim, sem perceber, isso também foi errado. O que eu quero dizer é que nós não precisamos de buscar, nós não precisamos naturalizar também nenhum jogador para jogar na seleção brasileira. Então também não façam com o nosso treinador, entendeu? Não, não é Ancelotti, Antônio, Joaquim, Manuel. Não é isso, muito pelo contrário. Pessoalmente, eles são boa gente. Eu estou até meio chateado com o Ancelotti, porque quando nós vencemos 4-1 no torneio bicentenário dos Estados Unidos, ele que fez o gol em mim, entendeu?
Quem seria o melhor? O melhor brasileiro, na sua opinião, para assumir a seleção?
Você está querendo saber demais também, né?
Ué, tem que perguntar.
Não sei, por exemplo, no São Paulo tem um treinador hoje que eu gosto muito dele, que é o Júnior. Para vocês é Dorival, para nós é Júnior. Ele foi meu atleta e joguei com o tio dele, que era o Dudu do Palmeiras. Eu acho que é nesse nível de caráter. Primeiro de caráter.
Um pouco mais o microfone porque tá barulho ali.
Então manda parar lá. Em termos de caráter, é um excelente caráter, como muitos bons outros treinadores têm caráter. Então eu começo por aí. Porque capacidade eles sempre terão. Por quê? Porque são produtos do meio. São treinadores que foram atletas. Atletas de grama e não de carpete. A diferença é essa, tá bom?
Leão, só pra fechar com você, você é ídolo do Palmeiras e a gente sempre tem a discussão, né? Quem é o maior goleiro da história do Palmeiras, que tem você, tem o Marcão, tem agora o Everton. Como palmeirense, o que você vê essa carinha aí?
Não, eu tô escutando.
como ídolo palmeirense, o que falar do Abel Ferreira como treinador e tudo que ele vem conquistando? E quem que você coloca como grande goleiro da história do Palmeiras, na sua opinião?
Eu não vivi toda a história do Palmeiras. Meu pai me dizia que o Berdan era maravilhoso. Eu não vi jogar, então não posso comentar. Mas ele jogou muito pouco na seleção brasileira. Eu fui fazer uma pesquisa, parecia que ele tinha jogado só 8 vezes na seleção brasileira. O Valdir de Moraes foi ótimo, Palmeiras. O Marco foi ótimo, o Veloso foi ótimo, o Leão foi ótimo. Quer mais? Ou tá bom por aí?
Mas...
O Zete foi excelente. Todos esses, ou eu fui treinador deles, ou eu fui companheiro deles, ou eles jogaram comigo.
Então eu acho... Pergunta, Leão ou Marcão?
Eu acho que o jogador goleiro atual é um excelente goleiro.
O Everton.
E se eu sou o treinador da seleção brasileira, o goleiro titular seria ele.
Deixar seria bem o Everton claro. Do Palmeiras.
É, seria claro, então quem é melhor do que isso? Agora, quem é melhor? Quem que você falou?
Leão ou Marcão?
Eu fui treinador do Marcão, sabia disso?
Sabia. Então,
cansei de torcer e falar com ele, pra ele jogar muito mais do que eu. E ele não conseguiu passar o número de jogos. Agora, foi um excelente goleiro, maravilhosa pessoa e que nós gostamos até hoje. Mas cada um no seu lugar, né?
Bom, pra vocês dois então, Leão ou Marcão?
Pra mim, Leão.
Flávio. O Flávio fala mesmo, o Flávio no programa fala. Ó, de bola, de goleiro, o Leão foi melhor que o Marcão. Ele fala, pior que ele fala.
Não, mas o importante é que o Palmeiras e os brasileiros tinham excelentes goleiros e não sabiam. E quando falta, eles passam a saber. Eu, por exemplo, um goleiro que eu acho que saiu do São Paulo, foi injustiçado, já faleceu, o Valdir Pérez. Adorava ele, competi com ele. Então não deram o devido valor. Por quê? Porque ele era mais nervoso. Quando ele está nervoso, ele sorria. O pessoal confundia as coisas, né, Marco?
Claro.
Você conheceu ele mais do que todos nós. Então, tem umas coisas.
Ele tinha um riso sarcástico, assim, né? Meio provocador, às vezes.
E até
para ele
de nervoso,
se defender,
né?
de nervoso.
É, então, eu acho que os meandros do futebol, quem conhece, são os ex-atletas.
E sobre o Abel, para fechar?
Mas não tinha acabado, não era
o Abel. Não,
era
o Abel, era junto. Abel Ferreira.
O Abel, conheço ele pessoalmente, como conheço todos os outros portugueses, entendeu? Eu acho que ele está mostrando aquilo que o palmeirense queria. Está mostrando vitória. E quando mostra vitória, sempre será aceito.
Valeu, Leão. Muito obrigado.
Desculpa, eu quero deixar meu abraço ao Marco, que é meu companheiro, sempre será. Tenho amizade de coração com ele. O Flávio, da capacidade dele, fiz questão de comparecer hoje aqui. Muito obrigado mais uma vez. Vou ler o seu livro o mais rápido possível, como fiz com os outros que você sabe.
Lê mesmo, ainda me liga. Obrigado, Leão.
Muito obrigado, Leão.
Beijo, obrigado, tchau.
É um baita ídolo, né?
Pô.
É um baita ídolo, foi um baita goleiro. E aí falou,
fomos
o Abel
campeões
tá ganhando.
Juntos no São Paulo. Em 2005, ele era o nosso treinador. E caminhou o time que foi campeão da Libertadores, que o Paulo Autori pegou quando ele foi pro Japão. Trabalhei com ele no Japão como médico do Verde Kawasaki. Temos uma história muito legal. No Santos também, briguei muito com ele, mas a amizade e as questões de trabalho foram muito melhores e muito maiores. Adoro o Leão.
Maior goleiro da história do Palmeiras, Flávio?
Talvez do Brasil.
Sério?
É. Eu não consigo... Eu tava pensando aqui, o Leão, ele foi recordista de minutos, é até hoje, recordista de minutos, sem tomar gol em Copa do Mundo. Disputou 4 Copas, deveria ter disputado 5. É muito difícil você apontar alguém com esse currículo no mundo. Se você colocar como maior goleiro da história do Brasil, não está fugindo. Não tem nada, não tem viagem nenhuma. Goleiro fabuloso, fabuloso.
Realmente. Quem disputaria com ele, vai? Tafarel?
Tafarel. E o...
Marcos, Marcos, Copa, Marcos, né?
Exato, é. Marcão. O Dida foi um goleiro espetacular. Dida. Tem muito goleiro bom no
Manga.
Brasil.
Manga foi um grande
Gilmar
goleiro.
Do Santos Neves.
Gilmar.
É, nossa. Mas é difícil. É,
eu costumo dizer, Flávio, que é injusto você comparar gerações.
Claro.
Eu acho que toda vez que a gente fala de alguém maior, era assim, em 20 anos. É. Em 20 anos...
Como seu Pelé, né?
Isso. Pelé não é outra coisa. Então, 20 anos é um período de duração de carreira de cada jogador. Uns menos, outros até mais. 20 anos. Quem foi melhor de 80 a 2000? Quem foi melhor de 2000 a 2020? Quem foi melhor de 50 a 70? 70 a 90? E aí você tem critérios, treinamento, material, gramado, dificuldades médicas. E aí você pode tirar um parâmetro daquela amostragem para saber quem foi melhor naqueles 20 anos. É injusto querer comparar o Berdan Catani com o Leão, ou com o Weverton, ou o Valdir Pérez com o Rogério Ceni. É outro cenário, não dá para comparar.
Agora, Flávio, até para fechar, né? Ele falou sobre essa situação do São Paulo. Que ele não acha que virar SAF é a solução para o São Paulo. Ele acha que a solução para o São Paulo, a SAF do São Paulo, é a sua torcida. Que é um clube gigante, a sua torcida pode fazê-lo se recuperar. Você concorda ou não?
Eu gosto muito da ideia de profissionalização rigorosa mesmo, sabe? O São Paulo, ele é um clube extremamente político. O futebol brasileiro, ele é todo politizado, no modo geral. E o São Paulo, ele tem muitos partidos políticos. E aí, esses partidos, eles servem em dois sentidos. Partido de quebrado e partido de grupos que se reúnem. Então fica difícil, né? Eu vivi uma época que o tio dele, Manuel Raimundo Paz de Almeida, era um dos cardeais. E o São Paulo tinha uma linha de conduta, então você sabia o que ia acontecer, era preparado sucessor, a coisa andava maravilhosamente bem. São Paulo era precursor disso tudo. Aí ele entrou numa cisão política e a partir dali a coisa foi desandando, eram dois partidos, viraram 4, viraram 8, viraram 10. Hoje a
cada um quer um pedacinho.
E a impressão que você tem é que cada um está puxando para um lado.
Exato.
E aí fica difícil, né? Não dá. Então me parece que a única maneira de todo mundo puxar para um lado é virando uma SAF.
Para você ser presidente, você tem que se esquartejar.
Exatamente.
E aí não dá certo.
Não dá para fazer. Mas não acredito que seja SAF. Até porque todos esses partidos teriam que entrar num acordo. Só espero que não vire SAF por uma necessidade extrema, como aconteceu com o Cruzeiro, com o Vasco, com o Botafogo. Espero que São Paulo não chegue a isso.
Bom, galera, chegamos ao fim de mais um Reis da Resenha. Agradecendo a sua audiência e falando que toda segunda, a partir das 7h30 da noite, a gente tem uma resenha aqui. Deixe o seu like, senta o dedo no like aí no Reis da Resenha, se inscreva no canal da Jovem Pan Esportes e compre o livro do Flávio Prado, A Imagem da Nuvem. É o livro do Flávio Prado que está sendo lançado aqui agora na Debrecia. Agradecer aí a Debrecia, grande churrascaria aqui de São Paulo, agradecer ao Gaúcho, dono da Debrecia. Conheça, Debrecia Churrascaria aqui em São Paulo, sempre o nosso cenário aqui no Reis da Resenha. Uma boa noite, deixa o seu like, tamo junto.
Boa noite.
Reis da Resenha.